Estamos ao vivo com Marcelo Copelo em 95,5 FM, também pelas redes sociais aqui da CBN Maringá. Tem transmissão para a CBN Ponta Grossa. Chegou a hora da nossa entrevista semanal sobre vinhos. Olá, Marcelo, bom dia.
Bom dia, Brenda. Bom dia, ouvintes. Tudo bem?
Tudo certo. E hoje a gente vai falar aqui, o nosso entrevistado é uma referência em vinhos da Borgonha. É isso mesmo?
Exatamente. Estou aqui com o querido amigo Jean-Claude Carras, que é um franco-brasileiro, pai francês, mãe brasileira, viveu na Borgonha há muitos anos. Hoje em dia ele se divide metade do ano na Borgonha, metade do ano no Brasil, e tem muito para contar para a gente sobre a Borgonha. Bem-vindo, Jean-Claude.
Prazer enorme, Marcelo, estar falando com vocês. E a Borgonha realmente é um lugar mágico, é o lugar onde nós temos os grandes vinhos da França, né? E talvez do mundo. Então, é um prazer enorme compartilhar essa região que eu amo e defendo tanto aqui para o Brasil.
Bom, para o pessoal que é mais envolvido com vinho, sabe que a Borgonha é o Nirvana, né? São os vinhos, quer dizer, não são todos caríssimos, mas onde estão os vinhos mais caros do mundo? É na Borgonha. Na lista dos 10 mais caros, deve ser 8 da Borgonha, talvez, se não mais. Na lista dos 100, os 70 são da Borgonha. E o Jean-Claude lançou um livro já, um dos poucos livros em português sobre a Borgonha, que ele vai relançar em breve, e vai lançar agora um sobre os vinhos de Jurar. Não é isso, Jean-Claude? Como é que a gente acha esses vinhos? Dá dica pra gente. Esses livros, desculpa.
O livro Vinhos da Borgonha, ele foi lançado pela editora Melhoramentos, que encerrou as atividades. Então, nós passamos um período aí sem ter os livros, ainda não temos os livros disponíveis, né? A primeira edição ela está esgotada, mas nós já estamos aí com uma nova, com a segunda edição engatilhada para sair até, no máximo, até metade do ano. Antes da metade do ano, com certeza, vai estar disponível no mercado o livro Vinhos da Borgonha, né? E o livro Vinhos do Jurá eu ainda estou escrevendo, né, um projeto aí para o segundo semestre, e também vai ajudar muito a desmistificar a região do Jurá, que foi o que eu fiz com a Borgonha lá 5 anos atrás, e hoje eu vejo que a região do Jurá começa a ter um interesse do consumidor brasileiro, do enófilo brasileiro, então acredito que vai também ajudar a desmistificar muito essa região, que é complexa também, assim como a Borgonha.
E, Jean, a gente teve um papo longo ontem à noite na minha confraria, ficamos aí 2 horas e meia conversando e degustando, e você falou muito do que você chama de vinho verdadeiro, e que hoje em dia existiriam no mundo somente 3% dos vinhos do mundo seriam esses vinhos verdadeiros. Explica para a gente, para o nosso ouvinte, o que seria esse vinho verdadeiro, como identificá-lo, qual a diferença dele no nosso paladar.
O termo vinho verdadeiro, né, que eu chamo de vinho autêntico, é a minha defesa, né? Eu respeito muito o mercado atual, respeito muito o mundo como ele vem andando no âmbito da alimentação, porque quando a gente fala de vinho autêntico e vinho verdadeiro, é o vinho que é alimento, né? Então, um vinho para ser um alimento autêntico, ele tem que ser puro, né? E o vinho, na verdade, ele tem que ser composto somente de uvas. Então, hoje, talvez o consumidor não saiba, mas a pessoa pensa, nossa, eu estou bebendo um vinho é bom para a saúde, um vinho, um bom vinho tinto e tal, mas qual vinho tinto? Às vezes um médico receita até, né, um pós-cardíaco, fala, olha, toma um cálicezinho de vinho que vai fazer muito bem e tal. Você tem que perguntar para o seu doutor, porque o doutor também não sabe que o vinho não é mais vinho, né? Então, doutor, mas qual vinho, né? Então, a pessoa também que prefere tomar um vinho de uma marca famosa, né? O vinho no Brasil, infelizmente, no mundo, ele está se tornando ego, status e prazer. As pessoas esqueceram que o vinho, antes disso, ele é alimento e sangue de Cristo, né? Então, ele é espiritualidade e, que seja, não importa qual religião, todas as religiões, grande parte delas, o vinho está envolvido, principalmente as orientais e as europeias, né? Então, o vinho sempre foi isso, ele veio até tão pouco tempo, até 30 anos atrás, o vinho na Europa ele era somente isso, alimento e religiosidade, né? Então, é muito recente esses jargões que estão usando no vinho hoje e essa essa apelação para o vinho ser um produto, né, uma marca. Então, o vinho nunca foi isso. Então, o vinho de verdade, ele tem que ser somente uva. E hoje se utilizam de muitas parafernálias para que, assim como leite não é mais leite, assim como queijo não é mais queijo, como pão não é mais pão, né? Então, tudo hoje, a indústria pega aquele produto, chama, né, o suco de laranja, está lá escrito suco de laranja, mas sabemos que o suco de laranja que vai nos fazer bem e que é de verdade é se você prensar ele na hora. Se ele está num Tetra Pak e está viajando num caminhão a 50 graus dentro do caminhão pelas estradas, se você colocar um suco de laranja de verdade, 2 dias depois ele está morto. Um leite também, um queijo também. Então, assim, hoje a indústria ela manipula esses produtos para que ele possa viajar, que ele possa ficar em gôndolas, que ele pode ter exposição à luz, a calor, e isso resistir meses. Então, plastificado. O vinho é a mesma coisa. O vinho atual hoje, o consumidor talvez não saiba, mas a indústria plastifica ele. Né? Então, nós temos excesso de conservantes, nós temos... Eu quero... E também aquela característica de dar um prazer para o consumidor leigo. O consumidor leigo, ele quer fruta, ele está acostumado com bebidas adocicadas. Então, o verdadeiro vinho, ele é tânico e ácido. E isso incomoda o paladar moderno. O verdadeiro vinho, ele é ruim para o consumidor moderno. Quem foi criado com Coca-Cola, com Kinder, com a geração jovem, que hoje está com seus 30 anos, a geração Coca-Cola, se você der um vinho de verdade para ele hoje, ele cospe. Ele não quer. E outro, esse vinho de verdade, vocês já ouviram falar que o melhor vinho é o mais longevo. Hoje a indústria quer tirar esse jargão. Por quê? Essa expressão. Porque se eu falar isso, a minha economia não gira mais. Né? Se eu falar que um bom vinho, um verdadeiro vinho, eu tenho que guardar ele 30 anos para me dar um prazer que vai me emocionar, né? Você sabe disso, Marcelo, eu sou envolvido com vinhos velhos e amo vinhos velhos. Eu só tomo vinho com mais de 20, 30 anos, porque esse vinho vai me emocionar. Só que o mercado hoje, como que você vai fazer todo consumidor de vinho, um mercado gigante, ter vinhos guardados por 20, 30 anos para outras gerações, num apartamento? Né? Então eu tenho que fazer vinho pronto, e para fazer um vinho pronto é só com tecnologia, é só com química, é só com trabalhos que são feitos para baratear e para que o consumidor leigo, novo, né, saiba abordar o vinho com prazer. Então o vinho se tornou ego, status e prazer, marcas, posts em Instagram, e deixou de ser o alimento. Então o vinho de verdade ele é alimento, e para ser alimento leva tempo, leva dinheiro e riscos para perder esse produto também. No meio do caminho.
A gente já está caminhando para o final. Eu sei que você guia grupos na Borgonha, que é muito legal, né? Você pode mostrar a verdadeira Borgonha para quem quiser viajar sobre sua orientação. Como é que o pessoal te acha? No Instagram, como é que é?
Tem o meu Instagram, é Jean-Claude Carrat. Meu nome, Jean-Claude Carrat, vai achar muita coisa pela internet, Jean, tem o meu site.
Claude, tá, gente? Claude escreve Claude e Carrat é C-A-R-A, cara, né? Cara.
Isso. Sigam na rede social, tem o meu YouTube também, que está sendo lançado, com muitos conteúdos interessantes, gravados em loco, gravados em degustações, muito bacana. Então, só me procurar, que eu estou sempre à disposição.
Obrigado, Jean, valeu pelo alerta e pela tua visão do vinho mais purista, muito obrigado pelo esclarecimento. Obrigado, Brenda.
Obrigada a você, Marcelo, a você, ao Jean, e a gente volta a falar sobre vinhos aqui na CBN na semana que vem. Agora 11h12.